tenho comentado, eu tenho falado, assim, por cima. Às vezes comentado algo meio rápido, como se todo mundo já soubesse. Que tivesse muito claro. Mas diante das necessidades diárias, diante das necessidades que nós temos, que nós enfrentamos, às vezes as petições, as orações, deixa distante algo que está tão perto de nós. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Está escrito em Apocalipse, capítulo 13. Está aqui, ó. Eu vi subir da terra, versículo 11. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Esse aqui é um homem que vai se levantar na terra após o arrebatamento da igreja. Bom, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então aqui serão dois homens, na verdade. Um líder político, outro um líder religioso. Aí diz aqui, ó, dizendo aos que habitam na terra, preste atenção nisso agora, que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Bom, parece meio confuso aqui em cima, mas preste atenção agora aqui, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí você sabe que o número aí é o 666. A coisa não vai ser assim, simples. Vai ter uma imagem, quem não adorar essa imagem vai ser morto. A coisa começou lá com mais ou menos parecida assim com Nabucodonosor. Quem não adorasse a sua imagem ali que ele fez, seria morto. É aí que aparece aqueles três homens jogados na fornalha de fogo: Ananias, Azarias e Misael, conhecidos também como Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados na fornalha de fogo. Era algo mais ou menos assim, só que isto aqui vai ser muito mais forte, muito pior do que a imagem que... Muito pior. Então, prestem atenção. Prestem atenção. Hoje, eu tô aqui na minha frente aqui, com o celular. Tá aqui, ó. Eu vou entrar no meu celular. Eu coloquei minha mão direita aqui, pronto. Pronto, já leu. Ah, pastor, isso aí não é novidade. Eu sei, sim, não é novidade. Pior ainda, se fosse uma novidade é porque estava começando. Há pessoas que agora nem mais é a impressão digital. Ele olha para o celular. Porque quando ele olha para o celular, ele desativa. Ou melhor, ele ativa o celular ao olhar para ele. Porque existe ali uma câmera que lê a íris do olho. Deixa eu tentar explicar bem devagarzinho. Porque eu sei, irmãos, você que conhece, você que entende. Pastor, poxa, eu já entendi. Tem gente que não entende. E eu preciso explicar devagar. Olha, haverá um sinal na mão direita. Na mão direita. Ou na testa. Aonde ninguém compra e ninguém vende se não tiver este sinal. Não é isso que diz? Então tá aqui, ó. Vou pôr a minha mão esquerda no celular. Desativou? Não, né? Ela tá aqui, ó. Agora eu vou pôr a mão direita. Ativou, né? É, por que a mão direita? Eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Por que a mão direita? Porque haverá um sinal dado pelo anticristo que será colocado na mão das pessoas e ninguém compra e ninguém nem vende se não tiver esse sinal. E por que que é na mão direita? Por causa da praticidade. Afinal de contas, a grande maioria das pessoas são destras. Elas não são canhotas. Por isso, pelo menos no Brasil e na maioria dos países do mundo, o câmbio do carro, o câmbio fica do lado direito da pessoa, para trocar a marcha com a mão direita. Quem é canhoto é obrigado a se virar e aprender a dirigir assim. Por que que o rádio, os botões, são levados à direita? Por que que as máquinas, maquinário, a maioria são feitas para quem é destro? Por que que a máquina do banco, onde você vai sacar um dinheiro, você coloca o cartão do seu lado direito e não do esquerdo? Porque a maioria das pessoas não são canhotas, são destras. Escrevem com a mão direita. Por isso que o sinal é na mão direita ou na testa. Na testa porque, digamos que a pessoa tenha um problema na mão. Como, por exemplo, um defeito físico, ou perdeu a mão, ou até, conforme a idade da pessoa, já não dá para ler direito a impressão digital. Fica muito difícil. O meu pai, por exemplo, ele fez 80 anos. E ele conta que para a impressão digital está horrível, ele não consegue acionar o banco. Então, no caso, a íris do olho é mais fácil de ler. Agora, queridos, como é que a Bíblia sabe disso? Como é que um livro escrito mais ou menos há 2000 anos atrás sabe disso? Como é que pode? Agora, antes disso acontecer, o Senhor vem buscar a igreja. A Bíblia fala que nós não estamos destinados para a ira de Deus. Porque quando vier isso, tiver esse momento, virão catástrofes terríveis. Mas o Senhor vem nos buscar. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 51. Ah, pastor, mas se ele vem nos buscar, então eu não estou preocupado. Eu estou tentando te mostrar, irmãos, que os sinais da vinda de Cristo, os sinais estão muito próximos. Estão próximos demais, os sinais. Estão aí. Nós, todo dia vemos os sinais. Esses mísseis lançados pelos Estados Unidos, esses rumores de guerra, esse negócio dos mísseis atômicos da Coreia do Norte, tudo isto são sinais. É a sensualidade desordenada, filhos desobedientes a pais e mães, injustiça. Tudo isso são sinais que Jesus falou que teriam terremotos. Aqui diz aqui assim, ó, 1 Coríntios 15, versículo 51. Paulo falou assim, ó, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, esse nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Isso aqui é arrebatamento. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Eles já ressuscitam incorruptíveis, transformados, e nós não temos que ressuscitar porque estamos vivos, né? Seremos transformados. Quando Paulo escreveu nós seremos transformados, é que ele achou que ele não ia morrer antes disso acontecer. Pelo menos quando ele escreveu essa carta aqui. Essa parte da Bíblia não pode ser esquecida. Quase não ouvimos falar. Estamos deixando muito para trás. Não podemos esquecer isto. Ele vem buscar a igreja. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tem muito crente desanimado, triste, chateado. Console com essas palavras, escuta. Está chegando o momento em que nós vamos subir. Está chegando um momento em que nós vamos partir deste mundo. O que acontece com uma pessoa que ficou um mês internada na UTI, depois desceu para o quarto, ficou mais 15 dias, e o médico fala, olha, faltam 2 dias para você ter alta. Aqueles 2 dias começam a ser maravilhosos. Como uma pessoa que ficou alguns anos numa prisão, e agora falta uma semana para sair. É assim, nós já estamos vivendo o tempo em que o Senhor vem nos buscar. E eu estou tão assustado, queridos irmãos, porque ao invés de termos pessoas que estão animadas com isso, estamos tendo pessoas que estão desanimadas. Ao invés de termos pessoas que estão se alegrando, tem crente ficando triste. Será que é porque vai partir deste mundo e gosta tanto deste mundo, mesmo do jeito que é este mundo, cheio de coisas erradas, injustiças, maldades, mentiras? Será que a pessoa gosta tanto deste mundo que ela fica chateada de ter que ir embora deste mundo, mesmo para se encontrar com o Senhor? Será que é isso que está acontecendo? Porque, eu repito, eu pensei, eu achei, que quanto mais sinais da vinda de Cristo, mais as pessoas iam buscar a Deus no sentido de salvação. Não, o que faz sucesso hoje, o que faz sucesso são as promessas terrenas. Não que Deus não abençoa na terra, Ele abençoa, é bíblico. Mas aluga 2 salões e convida para 2 ministrações, o fim dos tempos e como ser um empresário bem sucedido. Você vai ver, igreja, 2 igrejas. Você vai ver qual vai ficar mais lotada. Só que quando você começa a pregar muito de empresário bem sucedido, de pessoa bem sucedida, de vitória financeira, e isso, aquilo outro, de conquista, você não pode pregar muito sobre a vinda de Cristo. Está começando a entender, irmãos? Se eu ficar muito assim, irmãos, vem aqui na igreja, teu futuro vai ser um futuro excelente. Olha, irmã, você vai ter 5 filhos. Olha, você vai casar com uma pessoa espetacular. E você vai comprar uma bela de uma casa. E você vai ter 2 carros ou mais. E você vai ter um sítio, você vai conquistar. E aí então você vai ter uma empresa. Se eu estou prometendo isso, como é que eu vou falar da vinda de Cristo? Se eu fico prometendo essas coisas, como é que eu vou falar que Jesus está voltando? E os sinais estão aí. Até na Avenida Paulista teve um tremorzinho. Ah não, pastor, não fala isso não, porque a empresa onde foi prometido que eu vou ser um cara milionário é na Paulista. Ah, entendi. Não posso falar então, né? Eu tenho uma coisa comigo, irmãos. Diante de todos os defeitos que eu tenho, eu estou escrevendo uma Bíblia falando meus defeitos, são muitos, modo de dizer, né? Mas Bíblia é coleção de livros, tá? Bom, enfim, mas uma coisa, eu tenho um temor muito grande de chegar diante de Deus e Deus falar para mim: por que você não avisou o povo? Que tem uma passagem que fala do Atalaia, né? Se você não avisar e o mal vier para aquela pessoa, você vai ser culpado do sangue dela. Ó, pastores que estão me ouvindo, Viu? Pastores que estão me ouvindo aí. Você sabendo e não avisando, você é culpado. Por exemplo, a igreja arrebatada agora, e por você não pregar, 50 mil pessoas não foram salvas. Você vai ser o culpado. Ô louco, pastor. É, ô louco nada. É só ler a Bíblia. Agora, eu testemunho. Eu já testemunhei de que o Senhor me abençoou financeiramente, casamento e muitas coisas. E todos os testemunhos que nós temos, inclusive seu irmão e irmã, na área financeira, amorosa, cura, todos eles foram Deus que te abençoou. Foi o diabo, não. E se eu estiver enganado com o tempo, Deus vai continuar cuidando. E não há problema de você ser um empresário, uma empresária, ou de você ter uma bela casa, ou ter vários carros, não tem problema nisso. Deus enriquece. Para Deus, uma mansão. Olha, Deus me deu uma mansão do tamanho de uma quadra. Para Deus não é nada. Se olhar para o céu, isso aí, misericórdia. As coisas que estão preparadas no céu para nós, isso aí não é nem querer chegar perto. Mas Deus pode dar, amém, abençoar. Porque não é uma regra. Eu queria fazer uma pergunta para você. Todas as pessoas que são empresárias ou grandes empresários são crentes? Não? Ah, então não é uma regra. Todo mundo que tem 3 carros novos na garagem são crentes? Ah, não? Entendi. Todo mundo que tem um belo de um apartamento e também tem uma casa na praia, também tem um sítio, também tem fazendas, são todos crentes. Então não é uma regra. Entendi. Ô, pastor Pedro, não fala isso não. Ô, pastor, você quebra a gente. Ué, eu te apresento uma lista de empresários e bem-sucedidos e honestos, hein? Honestos. Que não são evangélicos. E às vezes são mais honestos do que o próprio evangélico. Tem empresários, tem pessoas ricas, tem de tudo. Tem pessoas bem-sucedidas, tem pessoas que casaram muito bem, que têm vários filhos, e não são evangélicos. É aquilo que eu falo, a prosperidade é uma coisa, a salvação é outra. Não é uma regra. Se você olhasse hoje, por exemplo, nós temos os 5 empresários mais ricos do Brasil, 5 são evangélicos. Depois tem os 10 menos, são evangélicos. Depois todos os donos de loja, de padaria, dono de mercado, são tudo evangélico. Ô, irmão, não é por nada não. É isso aí, o negócio é você se converter, que você vai ter também. Agora, é lógico, tem muita gente que não tinha e Deus abençoou. Tem muita gente que fez uma campanha, que pediu para Jesus e Jesus realmente ajudou e a pessoa cresceu financeiramente. É lógico, o que eu estou tentando passar, irmãos, não é isso, ser rico ou ser pobre, ter dinheiro, não é isso que vai fazer você ser salvo ou não. Mas o estar preparado para subir, sim. Porque os sinais estão muito, muito na nossa cara. Está muito debaixo do nosso nariz a vinda de Cristo. O dia do arrebatamento. Um dia na igreja, Eu falei para o povo e alguns, não todos, mas alguns olharam para mim tão espantados, assim quase que indignados. Porque eu falei assim, eu tendo a minha casa, meu apartamento, eu não quero ter mais nada. Porque se um dia eu partir deste mundo, eu não quero deixar minha esposa dependendo de favor dos outros. Eu não quero isso. Mas, tendo meu apartamento, eu não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada. E alguns, não todos, mas alguns... Ué, que mensagem louca é essa? Nos dias de hoje, o pastor tinha que estar pregando que conquistou um apartamento e vai conquistar outro, e vai conquistar mais outro, e vai conquistar, só conquistar. Eu estou preocupado com a igreja. Eu ando preocupado com o povo de Deus. As coisas estão acontecendo. E irmão, que maravilhoso vai ser encontrar com o Senhor. Eu não acredito que eu tenho que estar explicando isso numa rádio hoje. Quase que tendo que dizer, não, irmãozinho, olha, encontrar com Jesus e ir para a glória vai ser bom. Eu estou tentando, hoje, na minha pregação, eu tenho que começar a convencer os irmãos, que tem alguns que ficam com o braço cruzado, olhando todo, dizendo assim, tenta me convencer que vai ser melhor, vai, do que este mundo aqui. Eu entendo Jesus agora. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Encontrará fé? Encontrará alguém que tenha fé? Entenderam? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que ele vai encontrar? Porque a fé para a vinda dele está apagando. Tem fé assim. Eu tenho fé que eu vou vencer. Eu tenho fé que eu vou conquistar. Eu tenho fé que eu vou ter. Eu tenho fé que eu vou vencer. Mas fé de que ele está voltando. É isso que Jesus diz. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Para prosperar não é. Porque tudo vai ficar aqui. Tudo, não vai subir nada. Eu tenho fé para ser curado. Tanto faz se estiver doente. No dia do arrebatamento, irmãos, tanto faz. A pessoa está doente ou curada. Tanto faz. Porque ela vai ser transformada no corpo glorioso. Então não é para ser curado. Que fé é essa que ele falou? É a fé para a vinda dele. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate e guardei a fé. Ele falou isso antes da morte dele. Ele sabia que ele estava para morrer. Então ele disse, combati o bom combate e guardei a fé. Que fé? Aí ele fala, desde agora a coroa da vida está preparada para mim. Ele estava falando para a fé daquilo que vem depois. Se uma pessoa está prestes a morrer. Prestes a morrer. Está muito perto da morte. E alguém fala para ele assim, e aí, o médico falou que você tem 20 minutos de vida, e aí, como você está? Não, eu creio que eu ainda vou comprar meu sítio. Esses 20 minutos que eu tenho de vida, eu vou tentar dar uma jogada na loteria, ver se eu consigo ganhar e comprar rapidamente aí, em 5 minutos ir lá, pelo menos ficar 5 minutos no sítio, é isso? Se a pessoa falar, eu tenho fé de que eu vou estar nas mãos de Deus. Aí é diferente. Então, queridos ouvintes, esteja preparado, cuide da sua vida. Cuide, tente prosperar, tente comprar sua casa. Lógico, conquistar o seu carro, o casamento, estudar. Vai tocando a sua vida, mas não deixe em segundo plano a vinda de Cristo. Só não inverta os valores. O que Jesus disse? Jesus falou assim: não andeis inquietos quanto ao comer ao vestir. Vosso Pai Celestial sabe muito bem que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente invertendo. Buscai primeiro as outras coisas, e aí o reino de Deus será acrescentado. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Quando vai ser isso? Quando vai ser o reino de Deus? Quando é que nós vamos reinar com Cristo? Hã? É após o arrebatamento da igreja. É após a grande tribulação que nós vamos reinar com Cristo. Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que essas coisas serão acrescentadas. Não inverta as coisas. Tem gente que está correndo atrás. Ora, busca, clama, eu peço. Quero conquistar, quero vencer, quero ter vitória, quero construir, quero reformar. Que está esquecendo, está deixando lá para trás. Ah, depois que eu conquistar tudo que eu quero conquistar, aí é que eu vou pensar na vinda de Cristo. Só que a igreja vai ser arrebatada, Jesus disse, igual nos tempos de Noé. Vai ter gente casando e ele não vai esperar nem terminar o casamento. Casava e dava em casamento. Ô pastor, não brinca aí não, pastor. Ô pastor, o problema é que você me entristeceu agora, pastor. Depois de muito tempo, eu vou casar. O meu casamento vai ser a semana que vem. Eu não quero que Jesus volte agora não. Não tem problema não. Não tem problema. Se você tiver com esse pensamento, fique em paz. A igreja vai ser arrebatada e você vai ficar para você casar. Fique em paz. Se o teu coração está em primeiro lugar no teu casamento, ô pastor, não brinca não, eu sempre morei numa casinha assim mais ou menos feia, e agora que entrou um dinheiro, eu recebi um dinheiro, eu vou reformá-la todinha, pastor, é o sonho da minha vida, pastor, eu ter a minha casa reformada, eu não quero que a igreja seja arrebatada enquanto não terminar. Tá bom, não tem problema, se você tem esse pensamento, você é uma também que vai ficar, não vai subir não, fique em paz, vai ficar e vai reformar sua casa. Ô pastor, eu estudei tanto, me formei e agora eu consegui aquele emprego que eu tanto desejava. Eu não queria que a igreja fosse arrebatada agora, não. Não tem problema, se a igreja for arrebatada, você vai ficar. Olha, qualquer pessoa que estiver me ouvindo agora, qualquer pessoa que está me ouvindo agora, e diz assim, na verdade, eu não gostaria que a igreja fosse arrebatada agora não, até eu conquistar algo que eu estou querendo. Fique em paz, você não vai subir. Fique em paz. Você colocou como segundo plano a vinda de Cristo. Então fica. Tudo bem, vai ficar na mão do anticristo, vai vir as catástrofes, tudo. Mas fique em paz, você vai reformar sua casa, você vai casar. Bem-aventurado, diz a Bíblia aqui, aqueles que amam a vinda de Cristo. Que coloca a vinda de Cristo em primeiro lugar. Vai tocando a tua vida, amém. Casa, constrói. Agora, meu irmão, vou te falar uma coisa. Na hora que você receber o corpo glorioso e você for para a glória, nas moradas celestiais, você não vai querer nem saber aqui da terra, não vai querer nem chegar perto. Pode ficar tranquilo, que lá é bem melhor. Guarde esta palavra no seu coração.